две, одна, ноль.
Está no ar o Moderadamente Radical.
Boa madrugada, guerrilheiros e guerrilheiras de sofá. Aqui seu host Felipe, comigo, ao meu lado, nos estúdios de Ribeirão Preto, ele, o mito, Zebo!
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou suando muito, graças a Ribeirão Preto. E a pautinha, mais uma vez, terá com muito ódio. Ódio no coraçãozinho pertenço.
Mas por que tanto ódio assim, Zé?
Primeiro, código de Ribeirão Preto. Segundo, porque o que move de fato o trabalhador é o ódio de classe ao empresário, ao gerente. E é o pior inimigo do trabalhador, o subgerente, que se acha superior ao trabalhador.
Hoje a gente segue falando sobre o trabalho. Vamos trazer algumas particularidades do nosso contexto do Brasil, desde o golpe. E vamos trazer aí alguns detalhes do ambiente de trabalho, das leis trabalhistas, a falta delas, como esse golpe precarizou o nosso, nossa estrutura de trabalho. Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos.
Então, bora lá! Antes de tudo, Felipeta, quero cortar, já quero polemizar com o Vinta e ouvinte. Rapá, jovencita e público, vai lá e divulga o podcast Inferno na minha vida. Quero bombar, eu quero ser cancelado e com cancelamento comprar uma casa. Eu estou cansado de ser pobre.
Vim pra cá pensando que ia me dar bem com essas filha desses alunos. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? E aí, vai encarar?
Tá bom assim? Me ouviram? Se não gostou, compartilha com mais ódio. Ô, porra, meu, esse cara é mandiota, nossa, não entendi nada sobre Topian Cap. Abraço, beijo na testa. Obrigado. Antes da pautinha, vamos ao nosso momento literário, ou momento literatura. Vamos sugerir indicações literárias que a gente está lendo no momento.
Eu vou sugerir aqui hoje, Zipos, O Estado e a Revolução, Vladimir Lenin.
E Lenin, такой молодой, и юный, октябрь впереди. E Lenin, такой молодой, и юный, октябрь впереди.
Ele escreveu, entre muitas coisas, suas ideias e tudo mais, escreveu esse pequeno ensaio, trazido aqui pela Boitempo, uma excelente editora, inclusive, que é Estado e Revolução, a doutrina do marxismo sobre o Estado e as tarefas do proletariado na Revolução. Você, jovem, que tá aí ouvindo, ai, comunismo, mas o que é comunismo? Leia o Lenin, leia Marx, leia Lenin, leia Engels, vai estudar um pouco, vai ver o que o camarada Lenin tava falando lá atrás, mais de 100 anos atrás, sobre a Revolução, sobre o nosso papel na Revolução, como que é o processo revolucionário. Muita coisa que ele falou lá atrás, a gente ainda trabalha com isso hoje em dia, a gente ainda pensa sobre isso hoje em dia. E é muito curioso, porque o mundo mudou muito em 100 anos, principalmente sobre as perspectivas de revoluções tecnológicas, mas a luta de classes é real. Ela está aqui, sempre esteve, vai continuar existindo enquanto houver o capitalismo, enquanto houver o sistema burguês de exploração do capital. Essa é a minha dica para vocês. E você, Zipos, o que está lendo? Maintaining all
sanity. A dica de hoje é pesadinho, pesadinho no sentido quase acadêmico de ser, mas interessante. É um livro antigo, nem sei, nem procurei se tem a atualização dele, nova edição. Mas se dane, dá pra você comprar baratinho no... Chama A Europa Suicida, do Leon Poliakov.
Not quite my tempo. 5, 6...
Poliakov, meu russo, é soberbo. O que é interessante é o último volume da história da coleção da editora Perspectiva. Saudades, editora Perspectiva, bons tempos. É o último volume, quarto volume do antissemitismo, história do antissemitismo. Chama A Europa Suicida, de 1870 a 1933. Recentemente, no ano de 2022, tivemos youtubers polêmicos defendendo a criação de um partido nazista no Brasil, que por si só deveria ter saído preso, porque né, a Constituição burguesa maldita de 88 diz claramente que a apologia ao nazismo é crime. Mas aí eu tava de boa em casa, ia comprar um livro pro Guito, que talvez o Guito receba mais um, talvez não. Chupa o Guito. E aí me viu esse livro, falei, caraca, bom título, não sabia, não desconhecia totalmente o livro, mas eu gostei bastante, que ele pega de 1870 a 1933 esse mito, essa ideia, como foi construído e como se manteve, como já vinha a loucura contra os judeus. Mas faz muito sentido, né, obviamente, porque você precisa ter um bode expiatório, um grande inimigo, um grande judeu dos cristãos, que os cristãos esquecem que o Império Romano surtou parte da história de Jesus, que quem não sabe, Jesus era judeu. E é muito bom, ele é pequenininho, tem 320 páginas, procure no seu sebo próximo de casa, apoie o sebo, apoie o pequeno livreiro, apoie Livros Usados. Por enquanto é isso, tá ótimo. Vamos pra pauta. Vamos pra cagação de regra e o ódio de classe.
Desde que fui eleita, parte da oposição, inconformada, pediu a recontagem dos votos, tentou anular as eleições e passou a conspirar pelo impeachment. Os derrotados mergulharam o país num estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas. Não há razão para o pedido de impeachment contra mim. Acusam-me sem nenhuma base legal. Não cometi crime de responsabilidade. Não há contra mim qualquer denúncia de corrupção ou desvio de dinheiro público. Jamais impedi investigação contra quem quer que fosse. Meu nome não está em nenhuma lista de propina. Tampouco sou suspeita de qualquer delito contra o bem comum. A denúncia contra mim em análise no Congresso Nacional não passa de uma fraude. A maior fraude jurídica e política da história de nosso país.
No golpe contra a presidenta Dilma em 2016. O golpe que tem aí vários atos, né? O primeiro ato é tirar a Dilma, o segundo é tornar Lula inelegível, o terceiro é eleger neonazista. E isso foi muito bem sucedido.
Eles tentaram, e acho que se o Lula ganhar, eles vão tentar a extinção do PT. Foi uma das coisas que foi jogada desde 2014 e até antes com o Álvaro Dias, outros caras do Cans do Caralho A4, sempre tentavam acabar com o PT. Ah, mas Felipe e ouvinta e ouvinte, mas por quê? O que isso tem a ver com o trabalho? Cara, dude, my friend, camaradinha, sem o PT, a gente volta à escravidão. Simples assim. Cortando o Filipeta. Até em 2014, nós tínhamos pleno emprego.
A taxa de desemprego no Brasil em 2014, considerando a média dos 12 meses, foi inédita. A mais baixa já vista até hoje, 4,8%, contra 5,4% no ano anterior e mais de 12% lá em 2003.
Este estaleiro em Niterói, estado do Rio, mostra que em matéria de emprego o Brasil está nadando na corrente oposta, a do aumento de vagas. Seus 3.200 funcionários estão montando 4 navios novos ao mesmo tempo. Encomendas da indústria de petróleo e gás, que aqui no país não para de crescer. Emprego, portanto, não falta. Este gráfico mostra a tendência de queda do desemprego no Brasil. A taxa, que era 12,5% em abril de 2002, caiu para 6,4% em abril passado. Hoje, grande parte dos desempregados é formada por gente que saiu de um emprego para procurar outro melhor.
Pleno emprego significa o quê? O trabalhador pode na cara do chefe e escolher onde vai trabalhar, se ele quiser. Por quê? Porque tinha uma demanda forte de emprego, tinha gringos vagabundos vindo trabalhar pro Brasil. O Brasil estava bombando porque tínhamos uma mulher na presidente e era tem uma tese econômica dentro da social-democracia que fala que o pleno emprego dentro de uma sociedade social-democrática é uma pequena revolução social e por isso que os empresários não querem pleno emprego, porque você não quer o trabalhador que exige alguma coisa. O trabalhador seja subordinado a você. Nós estávamos no paraíso, nós estávamos andando de Tan, R$90 o voo São Paulo a Ribeirão Preto, às 7 horas da manhã. Você não sabe o que é isso, que é um jovem proletariado gordo sair de São Paulo e falar, não vou ficar 5 horas no busão, eu vou chegar em 59 minutos, com bagagens inclusiva, não tem mais isso.
Um detalhe sobre isso que o Zipo falou, acaba entrando, e muita gente da esquerda entrou nessa, de tratar a política com esse maniqueísmo. A realpolitik, ela não é feita por maniqueísmo, ela é feita de muitas nuances, e isso inclui, às vezes, negociar com quem a gente não gosta, infelizmente. Esse negócio de, não vai ter Copa, os pratos para um FIFA, bicho, são verbas diferentes, padrões diferentes, se o dinheiro se perde por razões diferentes, a gente tem um pacto federativo, então tem a União passando dinheiro para os estados, para os equipes, e aí vai. A responsabilidade dos hospitais, de escolas, é do município, né? O governo federal sozinho não faz muita coisa. Então falar, não vai ter Copa, Dilma, não sei o que tá errado, meu querido, minha querida, tá errado. É besteira, bullshit. Mas continuando em relação ao golpe, num tweet aqui do grande Wallace Moreira, ele traz alguns dados sobre a reforma trabalhista. E aí, a reforma trabalhista, a gente conseguiu aí a incrível ironia, a incrível marca de bater 30% de desempregados no Brasil, que está buscando emprego há mais de 2 anos. A gente ficou um lugar pior para trabalhar do que Bangladesh e Belarus. Então, com 30% de desemprego, a gente está atrás de Bangladesh e Belarus como um dos piores países para ser um trabalhador. Isso do mundo inteiro. E aí o que acontece é, essa reforma trabalhista do governo Temer, né, nosso vampirão... É a pequena, a mínima estabilidade de direitos que a gente conquistou, com tanto sacrifício, tanta luta, foi embora, foi pelo ralo. A gente não tem mais Ministério do Trabalho, mal temos leis que protegem o trabalhador hoje em dia, sobrou muito pouca coisa da seguridade social do trabalhador. Nisso, uma das leis que foi incorporada durante a reforma foi uma lei que obriga o trabalhador a pagar pelos custos de processo legal, ficar ganhando ou perdendo.
É que assim, com a mudança do Temer na reforma trabalhista, antes quando você entrava com uma ação trabalhista, você se perdesse não pagava nada. Ficava comprovado que a empresa ganhou e o Areva, todo mundo ok. Mas obrigaram a necessidade do cara custear o processo dentro da justiça. Ou seja, para desincentivar que o trabalhador busque seus direitos ou suas separações, caso aconteça alguma coisa.
As atividades que eram do Ministério do Trabalho ficaram fragmentadas entre duas pastas. O Ministério da Economia ficou com o Fundo de Garantia e com o Fundo de Amparo ao Trabalhador, por exemplo. Já o Ministério da Justiça e Segurança Pública ficou com o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Fiscais, e com a Carta Sindical, que autoriza a atuação dos sindicatos.
Então, um governo que, de cara, ele já demonstra ter todo um apego com os empresários no Brasil, ao dizer que empresários no Brasil é difícil ser empregado no Brasil, defender a informalidade, e agora com a extinção do Ministério do Trabalho, significa, na realidade, né, carta branca para que os empresários no Brasil não cumpram a legislação trabalhista. E num país onde que nós temos aí 370 mil trabalhadores que trabalham de forma análoga a trabalho escravo.
A principal mudança que destruiu o mercado de trabalho, querendo ou não, mesmo as pessoas não gostam, as pessoas não entendem, as pessoas são preguiçosas, não leem, não aprendem e não vão atrás. O Temer destruiu a questão sindical no Brasil. O que já era ruim para os padrões brasileiros, mas, por exemplo, o sindicato do Brasil em comparação aos Estados Unidos era um dos melhores da América. O Temer passou um negócio que fez que o trabalhador não tem mais a necessidade de estar vinculado ao sindicato ou no ato do contrato de trabalho, de você começar um novo emprego, você ter validação do sindicato. Aí você podia escolher antigamente, você podia pagar o sindicato ou não, você podia pagar um dia do seu ano de trabalho e teria todo o resguardo do sindicato. Uma das grandes, das várias propostas do sindicato era que os sindicatos decentes, não força, era que tirasse a obrigatoriedade da pessoa estar com o sindicato, mas tivesse outras formas de arrecadação para o sindicato. Eu tenho uma teoria, um desejo que fosse o seguinte, teoria radical, mas seria para a Frentex, seria maneiro. O trabalhador, dentro do modelo que a gente está agora, sem nenhuma reforma social, reforma radical, mas o trabalhador poderia escolher, eu quero ser sindicato dos professores, por exemplo. Eu posso ter a opção de me filiar ou não ao sindicato dos professores. Só que, se você não se afiliar, beleza, você não paga seu um dia de salário, por exemplo. Um dia de salário por um ano. Mas, você não tem direito às leis trabalhistas básicas, por exemplo, almoço, férias, seguro-desemprego, tudo que foi constituído e construído graças às pequenas revoluções brasileiras que tivemos pré-CLT, por exemplo. Então, dessa opção. Você não quer ter contrato? Aqui, eu te garanto você estiver trabalhando e até você sair se você for empregado. Você paga um dia, correto? Mas você tem a... vai ter a carteirinha assim, não, não, eu tenho aqui meu contatinho que o sindicato me diz, ok, eu posso ter folga, eu posso ter férias, eu posso ter o quê? O que eu acho disso tudo? Eu acho que o sindicato deveria ser voltar ao estilo getulista. O partido, o grande PT, manda tu nessa p... e o que a gente quer é o que a gente faz. Todos os outros sindicatos que não tivessem vinculados ao PT deveriam fazer modo Getúlio em 1950. Deixam de existir. Essa é minha teoria radical, obviamente. Nem o próprio PT acho que acredita nisso. Porque fazer o quê? Eles são social-democratas, acreditam na democracia burguesa. Tem tipo filiados de Ribeirão Preto que acredita, né, na democracia, no direito ao voto e blá blá blá. Né, Felipe?
Então, eu estava dando uma lida aqui no Márcio Pockmann. Pockmann é pesquisador, professor, ganhou 3 prêmios Jabuti, é filiado ao PT, foi gestor de pé e foi presidente da Fundação Perseu Abramo. A Fundação Perseu Abramo, ela é, palavras de Zipos, a nossa think tank do proletariado, da esquerda. É uma fundação vinculada ao Partido dos Trabalhadores, que uma das funções é ser um braço intelectual. Toda a formação dos novos filiados, dos mais recentes filiados ao Partido dos Trabalhadores, ela parte aí na Fundação Perseu Abramo, na formação política. E aí, o Márcio Pockmann, ele, num artigo aqui de setembro, ele fala, ele cava uma coisa interessante, né? A tecnologia não é destruidora de empregos. E acho que a gente pode mudar um pouquinho e pensar que a tecnologia não tem que ser, ela não tem que substituir o ser humano numa função. Ela tem que servir para que o trabalhador tenha condições melhores de trabalho, que ele tenha ali, ele trabalhe menos, com mais qualidade, e assim também possa produzir mais e receber mais por isso.
Não só nesse artigo, né? Como ele tá, acho que desde 2018, e ele já falava anteriormente, já, o Marcinho Pockmann, que eu acho, já pulando pauta para um próximo podcast, ele sim, eu acharia o nome um bom ministro da Fazenda ou do ministro do Trabalho. Ó, já jogando pauta para um podcast futuro. Como ele é pesquisador, trabalhou no IPEA, trabalhou em um monte de lugar, trabalhou na gestão da Marta ainda, ele nem era filiado e trabalhou na gestão da Marta faz tempo, nossa, como estamos velhos. Ele falou uma vez em um vídeo, eu preciso achar esse vídeo, mas era com o Beno Altman do Operamundi, que me pegou assim, que eu falei, caraca, não tinha pensado nisso. E é... o fundamental que ele discutiu com o Beno Altman no vídeo do Operamundi, recomendo, procura assim, Operamundi, Beno Altman, mais Márcio Pockmann. Fala, ele cita que a geração de trabalhadores não querem trabalhar às 40 horas. Acho válido, e diz que, por exemplo, cita exemplo de atendimento de telemarketing, um dos piores trabalhos da humanidade, que a questão é que eles não se veem como trabalhadores, e sim, assim, como fazendo um bico, ou, no máximo, é categorizado pela empresa semi-escravocrata de colaborador. Essa questão também do colaborador, que dá raiva só de ouvir essa palavra. Mas outro ponto que eu lembrei, que é fundamental, que ele fala sobre a redução da carga horária de trabalho para no máximo 25 horas semanais. Eu falei, Jesus, é uma maravilha. Eu advogo ainda que não seria reforma, já sei a palavra, a gente estava sofrendo para achar a palavra, mas uma transformação do trabalho no Brasil seria de a redução da carga horária de 5 horas por dia, 4 horas de trabalho e 1 hora de almoço, obviamente. Seguindo o modelo da Islândia, até então deu certo, eles fizeram essa mudança na Islândia para redução de trabalho como um experimento científico pós a crise de 2008. Também, obviamente, eles estatizaram os seus bancos depois da crise de 2008, eles... crise. Tá dando certo lá na Islândia, que além do trabalhador gostou, a produtividade continua a mesma e, obviamente, os trabalhadores estavam super, hiper, mega felizes. Eu advogo para essa transformação social do trabalho, que poderia até aumentar na empresa ter dois turnos de trabalho, dois funcionar para a mesma função, e se as empresas não quisessem, seus empresários seriam presos, como traidores do Brasil, como a Constituição de 1978 deixa claro. Você só pode fazer uma mudancinha em discursiva, podia falar que quem não respeitasse essa lei seria traidor da pátria, e falar assim, opa, estamos em guerra agora. Contra quem? Contra os empresários. Pronto. E o Pockmann também, eu recomendo que todo mundo siga ele, porque é um dos grandes pensadores da política desenvolvimentista do PT. Está sempre atualizado sobre o que está acontecendo no mundo e quais são as tendências para a questão do trabalho.
Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar.
Há muitos anos eu penso sobre a jornada de trabalho e eu concordo muito com isso. Eu acho que a gente trabalha demais, dá dinheiro demais pra outra pessoa e não acho justo, não acho certo a gente trabalhar 5 dias na semana, descansar 2 e trabalhar nessas 8 horas, né? 40 horas por semana é muito, cara. Sobra muito pouco pra gente viver. Eu acho que sim, precisa pensar nessa redução. E é muito louco isso, né? É que nem... Eu vou fazer um paralelo com o lance das ciclovias. Então é assim, né? A Europa é linda, tem ciclovia e não sei o quê. Faixa exclusiva pra ônibus e faixa de ciclista, não sei o quê. Mas no Brasil, não dá certo, não pode. E a Europa também tá num movimento de reduzir jornada de trabalho já tem um bom tempo. Mas no Brasil não pode, não. Porque o brasileiro já trabalha pouco, né? E a ideia de redução de jornada é redução de jornada, não salário. É manter o salário. Né? O salário que a pessoa ganha trabalhando 8 horas. Trabalhar 4 por dia. Trabalhar 25 horas na semana, tá legal. Não é pra reduzir, vou reduzir jornada, então vou reduzir salário. Não. Não é pra manter o lucro, não é pra manter a mais-valia. Pra dar condição pro trabalhador. Dar condições pro trabalhador ter uma vida. Concordo plenamente. Isso aí, de acordo em alguma coisa, finalmente. Mas, Ipos, tem mais coisas que você defende que eu sei. E aí, especificamente, o que você acha de empresas privadas tendo monopólio sobre serviços prestados à população?
E não só eu. Um divulgador dessa tese, dessa definição... É até social-democrata, assim, é o único cara que estuda socialismo, já um catedrático, já que é o Richard D. Wolff, que ele defende a democratização do trabalho, de empresas deixarem de ser empresas capitalistas para ser empresas controladas pelo trabalhador, que é nada mais, nada menos do que o mundo soviético, o mundo socialista de 1917 até 1989, e alguns países que ainda se mantêm vivos, como é Cuba, Vietnã... China é complicado. China é só, né? São 12 episódios. A Coreia do Norte, que vale, que é a única Coreia que existe em nossos corações, é outra coisa complicada também, porque é um regime totalitarista, que ele só existe porque estão em guerra até hoje, já que os Estados Unidos e a Coreia do Sul não assinaram o tratado de armistício de paz, de fato. Então, o tratado de armistício, só um tratado de fim da guerra. Mas... Por quê? Porque isso tem tudo a ver com o trabalho. As pessoas, os leigos, os civis, os isentões, os sirominos, esquecem de uma coisa evidentemente, uma coisa clara, que o trabalhador tem que ter posse daquilo que produz.
What I'm saying is what capitalism did too. The transition from the feudal manor, lord and serf, to the capitalist enterprise, employer-employee, also needed to adjust to larger society. And boy, they were bold. They got rid of kings and queens. That's what you had in feudalism. They set up parliaments, and they had rules about what the parliaments could do and not do, things that were done to facilitate what capitalists wanted. To this day, capitalists spend a lot of time and a lot of money shaping the politics to make the society work in such a way that they can become richer and more successful. All that I'm suggesting is some of the ways in which a worker co-op-based economy will change the larger society to reinforce its ability to serve the people that the democratization of workplaces is intended to rescue from the condition they suffer in capitalism.
No caso do Brasil, do meu radicalismo, todo serviço público, por exemplo, caso da Sabesp, a nossa companhia de água de São Paulo, se eu tivesse poder, se eu tivesse no comando da direção do partido, do PT, por exemplo, eu divulgaria a público que seria nacionalizada e seria tomada por povo. Um jeito de fazer isso seria você ter uma campanha discursiva publicitária e o PT voltasse ao poder do comando e se a Haddadzão ganhar também, que você faria o seguinte, uma coisa fácil de você trazer o povo nulo, não nulo, vai, o povo civil que não entende os paranauê da vida. Ao você nacionalizar ou estatizar de novo, você poderia falar que é o seguinte, quando tiver lucro, a população do estado, das cidades que for atendida pela Sabesp, recebe um X valor daquele lucro. Então, por exemplo, se a Sabesp teve lucro, você recebe, sei lá, R$10 por mês. Eu, se eu pudesse, e defendo que toda empresa privada que presta serviço ao consumidor, e só existe ela, que forma um monopólio de controle de recurso ou de serviço, companhia elétrica. Tem como você falar que vai existir, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, você chega assim, o cliente na sua casa, não, eu não vou querer a CPFL ou Enel, eu quero a companhia de Minas para me prestar energia. Não tem como, c****. Então, se só existe uma empresa, essa empresa deve estar no controle do trabalhador. E aí entraria o caso, também finalizando, que é a questão de, ao você democratizar as empresas privadas para um modelo democrático, ainda assim, burguês, você faz com que os trabalhadores ganhem parte do lucro que a empresa ganha. Pode ser formalizado que 25% de manter a empresa, 25% de investimento na própria empresa, 25% para os trabalhadores e 25% para o povo, por exemplo.
Tem um ponto polêmico aqui na pauta sobre salário do presidente da República. É isso mesmo, Sr. Zipos?
A pauta polêmica não foi porque a Dilma fez isso, e é um dos motivos do golpe contra a Dilma. Que a Dilma, no ápice da dita crise brasileira, a Dilma fez isso de proibir o aumento do salário dela, do aumento do salário do presidente, que aquela época, depois o Temer golpista e o Bolsonaro neonazista pedófilo que tem problemas de intestino, mandaram essa lei pro c... que foi de manter o salário dela sem ajuste por tantos anos, que faria e fez os ministros do Supremo, milicos do caralho, toda a hierarquia para baixo, mantivesse seu salário estagnado. O que eu defendo é um radicalismo dessa ideia de fazer o seguinte: num primeiro ato de Lula, que daria um tapa na cara da sociedade, classe média burguesa, shall we feelings, que limitar para 10 mil reais e voltasse a lei de que todo o salário de ministro do Supremo, ministro, juízes, blá blá blá, vereadores, não sei o que, não atingisse a meta, o máximo de 10 mil reais. Isso incluindo, é claro, também, sem esquecer, bonificações, coisas de férias, que mais? Os juízes vagabundos têm, que eles vagabundos têm? Auxílio moradia, cortar. Não, isso não pode chegar a 10 mil durante 4 anos. Enquanto o salário mínimo do brasileiro médio padrão trabalhador não chegasse ao salário mínimo que o Diese postula que deveria ser.
Então, o mínimo ideal, de acordo com o Diese, cada esse ano, fevereiro de 2022, seria de R$ 5.900.
Tum, tum, tum. Ou seja, só está faltando R$ 4.700 para chegar à meta, para a gente chegar à meta e dobrar a meta. Cara, R$ 5.900, velho. Pariu, é muita diferença, cara. Isso é um salário que eles dizem, né, de uma família com 4 pessoas, né, e um provedor da família. Cara, a desigualdade social para manter um salário mínimo de 1.200, isso lembrando desde o primeiro episódio que eu lembro esse negócio falando do Lira Neto. Lira Neto, na sua trilogia sobre Getúlio Vargas, tem uma informação importantíssima, que naquela época, quando o Jango era ministro do Getúlio Vargas, isso pré-golpe, o salário mínimo era equivalente aos valores de 2014, ajustando a inflação, era equivalente a R$ 1.500 em 1953. Ou seja, o golpe não foi contra essa p*** de comunismo, é da família cristã, não sei o que, a família religiosa, tudo mentira. Foi pra quê? Foi o golpe, como o golpe de 2016, foi pra acabar com o salário do trabalhador e fazer um baita de um arrocho salarial contra o trabalhador. Por quê? Porque nossa elite brasileira deseja que o trabalhador seja um escravo. E o que mudou da elite escravagista pra elite de agora é que não tem mais a necessidade do negro ser um escravizado. Agora qualquer um que trabalha é escravizado. E o grande problema que esse povo, classe média maldita, mas tipo, por que você odeia a classe média? Porque eu odeio a classe média simplesmente. A existência da classe média é um câncer criado pelo capitalismo. Que você médico, você advogado, o dentista, vocês são trabalhadores, seu ignorante de b****, sua massa de malandro. Vocês não são diferentes, vocês não são classe média, vocês são só trabalhadores com status aqui.
A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média.
Eu queria só pontuar um negócio que eu mandei aqui, que dados de 2011, tá? Saiu no Globo em 2011. O salário mínimo nunca valeu tanto naquela época em relação ao dólar desde 1953. Então, em 2011, no auge do governo de Dilma Rousseff, beijo Dilma, o salário mínimo valeu muito, cara. A gente tinha um poder de compra muito grande, um poder de compra que só tinha sido visto antes em 1953. E se não me engano, aí você me corrige, não foi o período em que o Jango e o Vargas dobraram o salário?
Foi, dobraram a meta. certa, como sempre o Django estava certa, um dos motivos do Django cair do Ministério do Trabalho do Getúlio foi porque o Django criou a audácia. Django, meu Deus, o Django fez o pior crime de todos os tempos, ter criado o 13º salário. É uma coisa básica, foi criado lá. Eu não tenho agora as fontes, mas eu lembro que de imagens do clássico do Estadão, sei lá, Globo, falando assim, 13º salário vai destruir a economia brasileira. Meu Deus, né? O que aconteceu com o Brasil? Vai destruir o Brasil. Dizia isso, assim, 13º salário destruirá o Brasil. E estamos aqui firme e forte, né? O país ainda existe mesmo com o Bolsonaro, Temer, golpista.
Acho que vale a gente só lembrar o trabalhador, para a trabalhadora que estão tá nos ouvindo, que o salário, o 13º salário, ele não é uma benesse, é pagamento pelo seu tempo. Os meses têm aí entre 28 e 31 dias. A gente conta geralmente a folha de pagamento dá 30 dias. Sobra alguns dias no ano. Você soma eles todos, dá mais um mês praticamente. O seu 13º, meu querido, minha querida, não é benefício, é direito. Você trabalhou por eles, você merece recebê-los. Você tem que receber. Então, ah, é 13º salário, não precisa de 13º. Precisa. Você não vai abrir mão de dinheiro que você ganhou.
Como assim, trabalhar arrombado? Eu não tive trabalho arrombado, assim, que danificasse a minha existência como ser humano, tipo...
Tipo, com um patrão bosta, uma relação de trabalho merda, acúmulo de função...
Mas isso é o trabalho capitalista. Pode ser a pergunta dessa. Eu falo, mas todo o sistema capitalista é baseado nisso. Não tem o que falar mais, cara. Não, não existe trabalho perfeito, né? Tipo assim, não tô falando...
Lógico que não, mas assim, digo com visíveis abusos, entendeu? Visíveis assim, bem palpáveis. Não é uma forçadinha, como já aconteceu comigo, mas tipo assim, bem visível mesmo, sabe? Tipo, te botar pra fazer coisa sem te pagar mais.
Voltando à pauta, Felipe. Todo trabalho é isso, cara. I thought I was here to stay.